Stop the clock. Take time out. Time to regroup before you lose the bout. Olá, galera! E está entrando no ar o podcast mais analítico do cinema brasileiro. É o Momento Cinema se despedindo de 2021 com uma análise rápida dos melhores filmes que eu pude ver esse ano. E, claro, esses filmes coincidem com aqueles que estão na temporada de premiações. Então vou falar o que eu vi de melhor em 2021 no cinema, o que eu consegui ver de melhor em 2021 no cinema, para que a gente adentre 2022 com muita esperança na sétima arte. É o Momento Cinema entrando no ar. Olá pessoal, sou eu, Fábio Guimarães, esse é o último Momento Cinema de 2021, com muita esperança num ano positivo para o cinema em 2022, e eu já começo tratando desse assunto, né gente? A gente teve um tempo de pandemia muito difícil para o cinema, tanto para as produções como para as salas de cinema, né? Então foram tempos difíceis, ainda estão sendo tempos difíceis, aos poucos as salas vão se abrindo, eu também comecei a me abrir um pouco mais a ida ao cinema, fui muito pouco do que eu sempre fui na minha vida, mas já consegui assistir a algumas pouquíssimas produções, algumas já comentei aqui com vocês, então eu queria fazer uma grande análise, um grande resumo de 5 grandes filmes que eu assisti em 2021, que eu ainda não falei aqui no Momento Cinema. Eu vou deixar para falar qual o meu filme favorito de 2021 até agora no final do programa, tá? E também isso não é um top 5, tá? Não é mesmo. É realmente uma análise do que eu vi de melhor. Até porque, pessoal, ainda há lançamentos, né? Agora, hoje, né, dia 31 de dezembro de 2021, tô fazendo um recorte temporal bem preciso, está estreando, por exemplo, The Lost Daughter, né? A Filha Perdida na Netflix, que é um filme da temporada de premiações, é um filme que tem sido aclamado, então né, não consegui ainda assistir, né? Tem filmes que ainda vão estrear, The Tragedy of Macbeth, que eu estou ansiosíssimo para ver, né, com Joe Coy, Denzel e Frances McDormand, meu Deus, né? Então, tem filmes que a gente ainda não tem acesso. E há filmes, né, que eu não tive a oportunidade de assistir, como, por exemplo, No Ritmo do Coração, que está super cotado aí para a temporada de premiações, que eu tô ansiosíssimo também para ver, porque é a adaptação de um dos meus filmes favoritos, é um filme francês chamado A Família Bélier, que foi adaptado para o cinema americano com esse título No Ritmo do Coração. Eu tô muito ansioso e tá sendo super cotado para melhor filme, para melhor ator coadjuvante, atriz coadjuvante, enfim, para vários prêmios, e eu tô bastante ansioso também para assistir. Então, não é um top 5, não são. Não vou colocar em ordem os melhores filmes do ano, mas uma ideia aí do que eu consegui assistir de bom nesse ano de 2021. Então vamos começar, pessoal. Vou começar com, até agora, vamos dizer assim, o segundo frontrunner para o Oscar 2022, que é o filme Ataque dos Cães, filme da diretora Jane Campion, que é diretora de O Piano, por exemplo, né, absolutamente icônica, uma das maiores diretoras da história do cinema, sem nenhum exagero aqui. Ela que vai contar a história desse homem chamado Phil Burbank, né, na Montana dos Estados Unidos, da década de 1920, então a gente está falando de início do século 20. Esse homem que é um cowboy total, mas que ao ver o irmão, né, o George Burbank, se casar com uma viúva do local chamada Rose, vivida pela Kirsten Dunst, aliás, eu vou falar daqui a pouco do elenco, né? Ele começa a ter um embate muito forte com ela e a gente vai tentando entender por que esse embate tão forte, essa inimizade, esse confronto de fato com a Rose. E a gente vai entendendo que há segredos do passado desse Phil Burbank que ele precisa abafar nele mesmo e para a sociedade, e sem dúvida isso é que vai causar esse grande embate. Enfim, é muito interessante. Bom, vamos lá, vamos fazer uma análise agora. Contei o enredo, para quem não conhece. É um filme grandioso, pessoal. Eu quero começar só tratando aqui dos pontos cinematográficos mais fortes. A fotografia do Ari Wegner é algo deslumbrante, é de um dourado, né, da região, que é algo absurdo, mas é um dourado meio amedrontador. Tem alguma coisa ali que, né, nesse dourado aí, que te deixa meio com medo, tá? É um dourado escuro, é uma coisa impressionante. E toda a paleta de cores que ele usa tem, né, tudo a ver com esse tom. Tá? E um tom também, um tom também envelhecido, né? Que tem tudo a ver com a temática do filme, de coisas do passado, enfim, tá? Mas em geral, um filme de uma estética, design de produção, figurino, tudo, tudo é muito bom. E a direção da Jane Campion. A Jane Campion está hoje, na maior parte das previsões, dos termômetros, liderando a vitória para melhor direção no Oscar. A gente ainda tem muita temporada pela frente, mas só fazer um parênteses, seria incrível, né? A Jane Campion vencer, com a Chloe Zhao tendo vencido no, na última temporada, né? Por favor, isso seria maravilhoso, icônico e necessário, até eu diria. E merecido, mais do que tudo, né? Enfim, a Jane Campion aqui, ela é um filme absolutamente moroso, tá, pessoal? Reflexivo, paradão, tá? Porque a análise aqui não é da história. A história, ela é completamente secundária. Esse embate, esse confronto do Phil com a Rose, e que na verdade a gente vai descobrir que é com o Phil, com ele mesmo, é algo absolutamente brilhante, principalmente é o que é o cargo-chefe do filme, né? É essa questão, é essa pontuação que o filme quer trazer. Isso intermediado pelo filho da Rose, que é o Peter, vivido por essa revelação do ano chamado Cody Smith McPhee, que tem um nome certo para ser indicado ator coadjuvante. Chegou até a liderar em alguns momentos, hoje já caiu um pouco, mas é uma grande atuação. Ele tem um jeito um pouco andrógino, assim eu diria, e isso vai, como é que eu vou dizer, chamar a atenção do Phil no seguinte sentido: olha, eu vou usar esse rapaz aqui para provocar a Rose, eu vou usar o filho dela. Vou tentar ensiná-lo a ser um cowboy para provocar a Rose, mas aí a gente vê que tem outras intenções também na aproximação do Phil com o Peter. É incrível aqui o grande trabalho, essa condução reflexiva da Jane Campion, introduzindo cada camada dos seus personagens, utilizando a sua câmera, utilizando a sua reflexão para poder fazer isso, tá? E claro, pessoal, é um trabalho de elenco incrível. Eu já falei da Kirsten Dunst, também muito cotada para ser indicada ao Oscar, chegou a liderar também em alguns momentos o favoritismo da temporada, já caiu um pouco também, mas como eu falei, a temporada está começando, né? Então, ela tá excelente e, principalmente, quando ela vê o embate crescer, algo também do passado dela aflora, que é uma questão de alcoolismo. Então, é bem, bem interessante. Ela tem cenas incríveis aqui, uma de confronto, de vender o couro da fazenda, né? Que é brilhante. O Cold Smith McPhee, que eu falei, esse rapaz que é uma grande revelação. Agora, claro que esse filme é desse personagem Phil Burbank, que é vivido pelo Benedict Cumberbatch, que, meu Deus do céu, ele tá incrível, né? Ele pode vir a brigar para melhor ator, indicado com certeza. Ele não deixa ninguém compreender o que ele esconde dele mesmo e, ao mesmo tempo, ele se mostra forte, né, firme para os outros. E quando ele está sozinho, ele vê que ele é uma criança perdida. E ele passa de um para o outro com uma naturalidade incrível. Palmas pro Cumberbatch, que tá demais em Ataque dos Cães, filme Netflix, foi lançado dia 1º de dezembro. Você pode assistir agora. Vamos logo pro outro filme Netflix, que eu tô completamente apaixonado por, que é o Tick Tick Boom. Gente, nossa, que obra, que filme incrível. É um filme dirigido pelo Lin-Manuel Miranda, que eu acho que hoje é o nome do momento em Hollywood, né? Ele começou na Broadway, ele fez Em um Bairro em Nova York, né? A peça, né? Fez Hamilton e aí estourou com Hamilton. E hoje todo mundo no cinema quer o Lin-Manuel Miranda, a Disney contratando para fazer canções, a Netflix também. E agora ele dirige esse filme, que é uma grande homenagem, tá, a esse jovem talento da Broadway chamado Jonathan Larson, que faleceu muito cedo. Não estou dando spoiler, porque isso conta na primeira cena do filme. Faleceu ainda muito jovem, um grande, grande dramaturgo da Broadway, né, escritor de musicais. E esse filme vai contar a história do Jonathan Larson tentando vender a sua primeira peça para os produtores da Broadway e todo o esforço que ele faz para isso, né? E claro que nesse caminho ele vai ter o confronto com a sua namorada, né, com o seu melhor amigo, porque ele está marginalizando todo mundo pela obsessão que ele tem de fazer essa peça. E principalmente essa questão de que ele está com 30 anos e ele ainda não conseguiu atingir não é nem a questão da fama, né, o reconhecimento que ele sabe que ele é capaz de apresentar. Tá? Só que aí a gente tem outras temáticas muito interessantes, como a questão da homoafetividade, como a questão da AIDS no início da década de 1990. O filme se passa no início da década de 1990, quando tudo de fato aconteceu, essa história real. E é muito interessante isso, que vai ser base para o grande musical do Jonathan Larson, que é o Rent, um musical da Broadway que revolucionou contar histórias na Broadway, né? Foi a partir daí que a Broadway começou a montar outros tipos de peça, até mesmo com Hamilton, por exemplo, né, que tem uma influência muito grande. O Lin-Manuel Miranda já mesmo colocou isso. Enfim, é um filme lindíssimo também, com todo um trabalho de produção muito bom aqui. Olhem a montagem, as quebras são muito rupturas, mas muito bem linkadas. É impressionante aqui o trabalho de montagem do filme, tá? E principalmente Andrew Garfield fazendo o Jonathan Larson, também para mim uma indicação certa ao Oscar de ator e merecida. Ele tá vibrante, ele tá obcecado, né? Mas é um obcecado artista, né? Ele quer viver. Você vê claramente que ele tem um amor à vida, que é uma coisa absurda. E ele quer tirar isso do peito dele, passar isso para as obras, sabe? E que ele quer que o mundo veja isso. Essa é a grande questão que esse personagem quer tratar. E tem cenas assim particulares que são incríveis, né? Logo o início é incrível. Só para vocês terem uma ideia, o Lin-Manuel Miranda, ele filma a narrativa com digressões do que era a peça Tick Tick Boom, que foi, né, a peça que estourou o Jonathan Larson, com canções dele meio que refletindo o que uma cena acabou de acontecer. E essas cenas são brilhantes. A gente vê nos olhos do Garfield a emoção do Larson de conseguir transpassar aquilo que ele queria. E uma cena principal que ele canta a tristeza de descobrir que o melhor amigo está infectado com HIV. Enfim, pessoal, é um grande musical, é uma grande produção, tá? Tem um ritmo muito acelerado, muito legal. E quem gosta de musical e musical da Broadway, musical da Broadway moderno, tem que assistir, tá? E é um bom trabalho do Lin-Manuel Miranda, tá? Essas digressões que ele faz são muito bem feitas, são muito bem pensadas, tá? Tem algumas horas que ele diminui um pouco o ritmo, que é para, por exemplo, as músicas estarem mais elevadas. É um bom trabalho de direção dele, sem dúvida, vai crescendo bastante na indústria. Muito bem, pessoal, eu vou trazer então agora o filme King Richard, Criando Campeões. Filme do diretor Reinaldo Marcus Green, que vai contar a história da saga de Venus e Serena Williams, as duas maiores tenistas da história, né? Se assim posso dizer, acho que sim. E toda a luta da família, Williams para que essas duas jovens se tornassem quem elas são hoje, principalmente no olhar do pai das meninas, o Richard Williams. Tem uma questão de um misto do pai rígido, mas o pai rígido humanamente falando, né? É muito interessante aqui a gente ver essa metodologia do Richard Williams, que é assim: vocês têm que treinar, vocês têm que praticar, vocês têm que, mas gostem disso que vocês estão fazendo. Né? Se divirtam com isso. Se vocês não estiverem se divertindo, não adianta. E o que é muito interessante, você vai pensar: ah, tá, é porque ele queria uma vida boa para os filhos? Não, não, não. É porque ele viu que essas meninas tinham um talento absurdo para aquilo, e ele foi lá e investiu. Tanto que tem uma filha mais velha, perdi o nome aqui, peço desculpas, que ela vai para o mundo acadêmico, e ele também investe nela no mundo acadêmico. É no que aquelas meninas têm talento e que elas gostam de fazer, né? E ele interrompe muitas vezes elementos que seria de um pai rígido para ensiná-las a serem humanas também, né? Então tem toda essa visão. Para mim é isso, tá? Sinceramente, sim, o filme é muito bom, mas é um filme muito bom, tá? Nada mais do que isso. É uma narrativa absolutamente tradicional do Reinaldo Marcus Green, que tem uma boa história para ser contada, e ele, assim, se usa, né, de uma direção correta para contar uma boa história. Essa é a grande questão. Não me encantou, mas é um filme muito bem feito. Ponto, tá? A parte de design de produção, da época, né, isso tudo é muito bem feito também, vale a pena, tá? E claro que a gente está falando de um filme para alavancar boas atuações. Eu quero destacar Anjane Ellis, perdão se eu estou falando o nome dela errado, ainda vou aprender o nome dela direitinho, fazendo a mãe das Williams, a Brandy Williams. Ela está incrível, cotada para ser indicada a atriz coadjuvante, está realmente excelente. Ela tem um confronto com o personagem do pai que é muito bem feito, e o Richard Williams é vivido pelo Will Smith, que está todo caracterizado aí para viver o Richard Williams. E a gente vê depois comparações com vídeos reais do Richard. Não é um personagem que a gente conhece, né? O pai das meninas em si, a gente não tem muito contato com ele, só quem realmente é da área do esporte. E a gente vê a comparação e ele está realmente num trabalho brilhante. Agora, mais do que isso, sabe o que eu gosto? É mesmo sem conhecer o Richard Williams, o Will Smith fazendo um trabalho corporal muito forte, um trabalho de voz muito forte, e principalmente esses entrecortes do que ele é, do ser rígido para o ser humano, que ele faz também com assim, uma naturalidade, uma forma orgânica muito tranquila, tá? Eu sou fanzaço do Will Smith, ele tá cotado muito fortemente para vencer o Oscar de melhor ator, pode ser o grande Oscar para esse filme. E, gente, eu acho o Smith fantástico, acho que ele merece um Oscar. Ele é um homem do entretenimento e um grande ator, tá? completamente. É claro que é um filme feito para ele vencer, e daí, né? Que seja assim, ele está entregando uma boa atuação, acho que isso que importa, tá? King Richard, Criando Campeões, que está nos cinemas apenas, né? Espero que chegue logo aí os streamings para todo mundo curtir. E o outro filme que eu estou trazendo é Apresentando os Ricardos. Filme do diretor e roteirista Aaron Sorkin. Eu disse diretor e roteirista, porque Aaron Sorkin tem uma grande fama de roteirista, né? Olha, o Apresentando os Ricardos é um filme da Prime Video, tá? Da Amazon. Se é assinante, pode assistir já. Foi lançado agora 21 de dezembro. É um filme que tem recebido críticas, eu não vou dizer negativas, mas críticas não tão positivas quanto esperavam. Eu gostei muito do filme, mas entendo a crítica negativa. A crítica negativa é pela questão de, mais uma vez, assim como o King Richard, é um filme bom, contando uma boa história, tá? E é isso, não tem nada aqui que chame a nossa atenção de romper paradigmas ou nada disso. É um filme correto contando uma boa história. O filme conta a história, né, da uma semana na vida da Lucille Ball, que é dos grandes nomes da comédia americana de todos os tempos, um dos maiores nomes da sitcom americana. Ela que criou, basicamente, ela com o marido dela, o Desi Arnaz, o sitcom americano que existe até hoje. Uma semana em que ela é acusada de fazer parte do Partido Comunista e como isso pode decidir o futuro da série e decidir o futuro de todas as pessoas que trabalham ali também, e por isso que eles são os personagens da história, junto com o Desi Arnaz, que é o marido dela, e o confronto que os dois têm. A Lucille e o Desi viveram uma vida de atropelos, né, de traições, enfim, essas coisas todas que a gente infelizmente vê muito em casais hollywoodianos. Eles viveram todo esse embate muito forte, e o filme também trabalha muito com isso, tá? Eu gosto, por exemplo, desses recortes temporais. Eu prefiro muito mais do que uma biografia tradicional do nascimento à morte da pessoa. E o Aaron Sorkin, ele faz flashbacks aqui, para a gente entender como os dois se conheceram, como, né, o romance se desenvolveu, como eles desenvolveram o programa, como a carreira dela não era tão bem sucedida assim. Enfim, eu gosto dos entrecortes do Aaron Sorkin. O Aaron Sorkin sabe escrever como ninguém, tem diálogos incríveis, eu gosto muito dos diálogos, são diálogos rápidos, o timing do filme é perfeito, tá? Então, o timing dos diálogos, que eu quero dizer, é absolutamente perfeito. E tem ótimas atuações, tá? Eu quero destacar até a Nina Arianda fazendo a Vivian Vance, a atriz que era da sitcom, e o J.K. Simmons vivendo o William Frawley. Foi um grande artista da comédia americana também, e os dois estão ótimos. O Desi Arnaz é vivido pelo Javier Bardem, que é um excelente ator que eu não curti tanto aqui assim, não, tá? Acho que tá tentando forçar, eu acho que ele força até o sotaque dele, né, que não precisava. O Desi Arnaz parecia um pouco menos espalhafatoso do que o Bardem colocou aqui, mas ok, tá direitinho, tá correto, né? Mas a Nicole Kidman vivendo a Lucille Ball achei fantástica. Olha, eu assisti assim que a TV a cabo surgiu, né, no Brasil. Passava muito I Love Lucy, né, que era o nome da sitcom. E eu assisti vários episódios. Nossa, a Nicole Kidman tá perfeito. O trabalho também de corpo dela, de rosto, né, dos trejeitos da Lucille Ball, das caras e bocas da Lucille Ball, é absolutamente perfeito, tá? Eu acho que ela consegue uma indicação ao Oscar. Tem Liceus Entre Amigos, mas eu acho que ela consegue e acho justo, ela tá um trabalho de criação de personagem muito, muito bem feita, certo? Muito bem, pessoal. Vamos então. Você falou assim, Fábio, poxa, você já falou desses filmes todos, não é possível que você não vai falar, você vai terminar o ano sem falar de Duna. Ó, gente, chegou a hora de falar de Duna. Gente, Duna, né? Filme do grande Denis Villeneuve, que estreou aí no meio do ano. Foi talvez o primeiro grande nome, né, a estrear aí nesse ano e nessa tentativa de retomada dos cinemas aí durante a pandemia. Bom, o Duna, né, é uma adaptação do escritor Frank Herbert. Aqui já houve uma adaptação do David Lynch em 1984 para a TV, perdão, na década de 1990. E agora o Denis Villeneuve toma para si a missão de fazer a saga Duna aqui com esse primeiro capítulo, com essa primeira parte sendo lançada agora. Gente, é um filmaço, né? É um filmaço, é uma produção impecável, né? Eu acho muito, muito legal quando um diretor consegue imprimir o que ele que era uma produção. E eu acho que o Denis Villeneuve, com tantos bons filmes, eu destaco A Chegada e Blade Runner 2049, dois filmes que não são blockbusters, mas que encheram os olhos de todo mundo que viu. E ele tem outros grandes filmes também, mas só para citar, ele consegue imprimir essa assinatura, né? Esse elemento da filmografia dele que é o seguinte: ele vai fazer ficção científica, mas eu vou fazer explorando tudo que o cinema pode explorar. E com Duna, ele tinha tudo isso que ele poderia ter. Ele precisava de um bom roteiro, né? E isso aqui ele consegue super bem também, né? Com o John Spartz e o Eric Roth. Ele ainda bota o Frank Herbert nos créditos, né? E ele consegue explorar esse universo, essa criação de universo do Herbert, de fato, com todos os elementos cinematográficos muito bem trabalhados. Ele tem uma montagem absurdamente impecável, né? Ele tem uma fotografia que é ímpar no sentido de você tem fotografias diferentes para cada ambiente que Duna explora, o filme, né, que eu estou dizendo. Cada planeta tem a sua fotografia, cada ambiente interno tem a sua fotografia, cada ambiente externo tem a sua fotografia, com paleta de cores muito diferentes, e todas elas para movimentar a dinâmica do filme e essa criação de universo. Botar esse elemento multifacetado aqui é incrível. Eu falei da montagem antes, uma montagem dinâmica, uma montagem rápida, né, que poderia deixar o filme absurdamente parado, mas não, né? Ele faz cortes precisos exatamente para que aquela cena não se torne cansativa. Tem figurinos que parecem ter sido tirados da cabeça do Herbert. Né? Um design de produção perfeito, com detalhe. Gente, percebam. Eu queria muito que vocês, ao reverem Duna, percebam que os cenários, eles não são, são super abertos e super grandiosos, mas eles possuem detalhes. Tem sempre assim um objeto ali que está fazendo sentido, né? Um detalhe de arquitetura. Que seria uma arquitetura fora do comum ali que é para ser explorado, é brilhante. E com isso, eu vou elogiar. Olha, que eu não fiz isso em quase nenhum filme, mas eu tenho que elogiar aqui a Jacqueline West, que é a figurinista do filme, ao Joe Walker, que é o montador, ao Tibor Lazard, perdão se eu estiver pronunciando errado, que é a pessoa da direção de arte, né, do design de produção, e o grande Greg Fraser, que é o fotógrafo desse filme, porque é absolutamente incrível. E claro, o Denis Villeneuve, que organizou isso tudo, né? Organizou isso tudo de uma maneira incrível. E ele gosta muito de planos abertos e acho que não tem ninguém hoje no cinema que faça planos abertos tão bem como o Villeneuve. Porque o plano aberto não é só botar uma câmera lá e deixar a cena acontecer. Não, é você andar com a câmera, você ter os cortes precisos da câmera para que você tenha tudo que aquela pintura no formato de tela, porque os planos abertos têm essa questão de serem pinturas, querem representar. E o Villeneuve faz isso como ninguém. É impressionante. Eu sempre falo isso, pausem na hora dos grandes planos abertos de Duna e tirem uma foto e botem um quadro na parede que vocês vão ter belíssimos quadros. E é isso, porque ele sabe explorar isso muito bem. Ele também aqui tem uma direção de elenco muito bem feita, tá? E aqui também a direção de elenco da Dina Jay, com um elenco grandioso. Eu quero chamar a atenção do Oscar Isaac, vivendo o Duke Atreides, né? O Jason Momoa tá bem, né, cara? Jason Momoa tá bem, vivendo Duncan. O Josh Brolin, né, vivendo Gurney, tá excelente. O que é Stellan Skarsgård, vivendo Barão, né? É um Darth Vader, né? É um Darth Vader, um protótipo de Darth Vader. Então, vou falar aqui uma coisa do Timothée Chalamet. Eu gostei. Queria um Paul Atreides mais vibrante. Ele é triste um pouquinho demais para mim, mas ele tá ótimo. Tá bem no filme também, tá? Não tô desgostando. Eu queria um pouco mais vibrante, mas ok. A Zendaya, né, ainda não mostrou que veio, é no próximo filme. Mas eu quero destacar o que é a Rebecca Ferguson, né, vivendo a Lady Jessica. Meu Deus, ela é incrível, ela é a dona da parte de atuação desse filme. Ela tem mudanças de comportamento, ela vai da dor para tristeza, para melancolia, para esperança, sim. Num passar de olhos, ela tá absolutamente incrível. Tá? E tem tudo que você precisa, você tem em Duna. É um filmaço, tá, pessoal? É um filme que está na HBO Max. Vale muito a pena. É uma pintura em formato de cinema. Certo? Mas, pessoal, para eu terminar o programa, gostei muito de Duna, mas não foi meu filme favorito do ano, né? Eu tenho que dizer que eu já fiz programas sobre Não Olhe para Cima. Escutem o programa, né? E o meu filme favorito até agora foi Amor, Sublime Amor. Tá? Desculpem os que não gostam de musicais, os que não gostam de filmes mais nesse sentido humanizados e tudo mais. Eu sou fanzaço, vocês sabem disso. Ah, eu achei uma obra-prima, uma obra assim incrível de um dos meus diretores favoritos de todos os tempos, que é o Spielberg. Não tem como negar, não vou negar, e é isso aí mesmo. Eu acho que é um trabalho brilhante, assim, incrível, tá? Para mim é o meu filme favorito do ano. Claro que, como eu falei, ainda tem produções a se seguirem, certo? Pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha sido uma análise, foi uma análise mais rápida sobre os filmes. Eu fiz um episódio para cada um desses filmes, mas uma análise geral dessas grandes produções de 2021. E eu acho que com tantos bons filmes como a gente tratou aqui, a gente pode ter esperança, sem dúvida, num 2022 bem, bem melhor no cinema, certo? Pessoal, eu quero terminar desejando a todos vocês um ano novo rico, um ano novo cheio de esperança e de vida, né? E eu queria sempre colocar uma coisa, né? O Leonardo DiCaprio está falando muito isso nessas entrevistas de Não Olhe para Cima. Ele está falando: olha, gente, a gente sabe que tudo de ruim está acontecendo no mundo. E eu estou usando o que eu posso fazer de melhor para denunciar isso, que é a minha arte, né? E é isso que eu sempre defendo do cinema. Apesar de toda a questão do entretenimento, né? De toda a questão de que o cinema envolve. O cinema também é um elemento de reflexão. Eu falei de filmes aqui que refletem coisas tão importantes. Ataque dos Cães, sobre abafar quem você é. Tick, Tick, Boom, de Os Impedimentos que Levam aos Sonhos. King Richard, uma discussão étnica sobre o que se quer provar e o que não se precisa provar e o que se precisa provar para o mundo, que é incrível, tá? É, apresentando os Ricardos, né, sobre como as mentiras podem ser muito fortes frente à vida de uma pessoa e como é difícil vencê-las, as mentiras. E Duna, né, toda uma questão de como marginalizar é algo que infelizmente acontece, que a gente precisa vencer com o olhar de quem pode acolher, né? É isso, né? Se a gente não tiver um pouco desse olhar para o cinema, e o cinema faz isso como arte, a gente acaba desfalecendo em tempos só de cinema e entretenimento, que não é o caso, tá? Tem muito cinema para a gente refletir. E mesmo nos filmes que você acha que são puro entretenimento, hoje o cinema está trazendo algo de forte. Querem que eu exemplifique? Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que muita gente tem criticado, que é um Homem-Aranha que, né, que não vai para briga, é um Homem-Aranha que tenta salvar os heróis, e eu achei isso a coisa mais linda do filme. E eu com meu filho do lado, mostrando: olha só, meu filho, você está vendo? Homem-Aranha não foi lá brigar. Ele foi lá tentar salvar os vilões, para que eles sejam outras pessoas. Então, pessoal, é o que eu desejo para 2022. Ao invés da gente ficar arrumando briga, porque a gente quer mudar o outro na briga, dê um pouco de empatia. Quem sabe você vai ter um 2022 muito mais paz e harmonia. Queridos, eu sou Fábio Guimarães. Feliz Ano Novo. A gente se vê em 2022 e no cinema.